Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e é chicote, é fogo, é magia. Vamos, vambora pra essa... porque é só alegria. Sim, meus amigos e minhas amigas, hoje aqui, no episódio de hoje, teremos séries, e olha, séries animadas, olha aí, coisa bacana, e, bom, chega de mistério, vamos lá, direto do... aquela cidade amaldiçoada pelo capiroto, sim, vou chamar aqui ó, a minha turminha que é meio miscigenada, vamos brincar assim. Ele, que é um nobre de uma família, porra, que se foda, é o Nate do Toad Hack, chega aí, Nate, bora, vamos assim hoje, vai.
Venho eu aqui aparecendo no meio das chamas da minha amada que está sendo queimada pela igreja e venho comentar sobre uma série maravilhosa.
Seguindo!
O Henrique que vive no caixão e volta depois de 300 anos.
Eu já deu um spoiler do personagem.
Estaca, crucifixo e um joystick na mão.
E máscara, né? Máscara e luva. Ele, que saiu de casa hoje e passou pelo filme de terror pior do que qualquer outro filme de monstro que vocês podem imaginar ou série. Pedrão!
What's up? E a Netflix acabou com a minha infância.
Galera, tô passando aqui rapidinho só pra deixar os dois recadinhos de sempre pra vocês não esquecerem. Projeto do Catarse, Sebo Universo Fantástico, agora a editora Universo Fantástico. O primeiro projetinho deles, encadernado do poderoso Maximus Premium, quadrinho brasileiro, personagem do Alan Yango. Tá lá o projeto, o link vai estar aqui na descrição. Não esquece, se você gosta de quadrinho brasileiro, quer apoiar o quadrinho brasileiro e a nova editora do nosso amigo Betão, clica lá, escolhe o pacote que melhor se encaixa pra você e ajuda a gente lá a começar esse projeto aí que a gente tá bem empolgado, certo? E o segundo recadinho, todo sábado 9 horas da noite, lá na Twitch da Tropa Dercy e no Facebook do podcast tem Boteco Online. No último Boteco o tema foi fliperama, a gente jogou uns games retrô lá, foi bem bacana, todo sábado 9 horas da noite. E a Twitch da Tropa aqui, tá tendo live aí direto. De segunda-feira, 11 horas da noite, eu tô jogando Dragon Ball Z Kakarot. E nos outros dias da semana aí, geralmente eu tô jogando um Dauntless com a galera. Se você quiser jogar com a gente, é só acessar lá pra jogar, beleza? Valeu, galera, e até a próxima e bom episódio aí dessa série aí que ficou sensacional. Falou!
Maravilha, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar da série animada, das três temporadas da série animada da Netflix, baseada nos vídeos. Olha aí, cara, eu vou falar que eu e o Henrique aqui estamos muito felizes por falar isso, porque eu duvido que esse cara não jogou isso junto também do jeito que eu joguei. Estamos falando sim da série animada de Castlevania da Netflix. A Netflix aparece direto aqui na Tropa DC. A Netflix, ajuda a gente, pelo menos. E nós estamos em quarentena aqui, diminui os gastos aí, pô, ajuda a gente aqui, tá difícil.
É, Netflix, tá, sai no Colabora aí e colabora.ai, /Tropa Dercy, e é isso aí, né?
Pô, boa. Nate já garantiu, é isso aí, o Nate já garantiu aqui participação até o fim da quarentena, só com esse jabá.
É, isso sim, é desenvolvimento de personagem secundário.
Excelente,
chupa,
excelente.
Chupa, Lucard.
Sim, galera, bom, fica ligeiro então, vai ter spoiler das três primeiras temporadas aí, já tá confirmada uma quarta temporada da série, então as três primeiras temporadas vão ter spoiler do começo ao fim, e é isso. Se você não assistiu Castlevania, não jogou os jogos também, ó, presta atenção que pode ter também spoiler dos jogos também, então fica aqui o recado. E antes de mais nada, sim, temos aqui o Nate de volta aqui. Nate, quais são aí as novidades lá do Toad Hack, cara? Bom, como você tá aqui toda semana, fala qual que é o próximo episódio aí.
Aí você me fode, André, mas tudo bem.
Nem pô, gravou ainda, né?
Eu vou gravar amanhã, pelo menos, vai. Mas é, aproveitando aí o tempo que eu tenho com meu colega, a gente aproveitou ver uns filmes. Amanhã a gente vai fazer um programa comentando sobre três filmes. O Poço, é, A Cor Que Caiu do Céu e O Farol.
Olha aí, cara. Os caras já foram assim, né? Olha pra Cor do Céu, lá do Farol, e se vacilar, cai no poço. É, exatamente. Mais ou menos isso. Bom, legal, cara. Fala pra galera aí como é que encontra o Auto de Rec. Tô de Rec, um podcast bem bacana, mas o Nate é melhor. Melhor o Nate explicar, né, meu? Fala aí, Nate.
Bom, esse podcast criado no meio da universidade, a gente comenta sobre cultura pop, coisas idiotas da vida de cada um, recebe cartinhas dos leitores também pra gente ler e passar vergonha, e a gente dá pra achar a gente em qualquer plataforma de podcast, Twitter, @todrec_, tem um grupo do Telegram também que a gente costuma bater um papo lá também e postar algumas novidades. Então é isso, conversa com nós, ouve nosso programa que tá show de bola.
Show de bola, então. Vou pegar aqui o seu... Como é que chama isso daí, o Pedro? Me ajuda aí, cara. Hoje tá foda. É quando a pessoa... É clichê, não? É frase de efeito? Sei lá que porra que é, né? É frase de efeito, né?
Bordão.
Bordão, isso! Vou roubar esse bordão aqui do Nate e seguir em frente aí. Vambora, então, pra essa bagaça. Então, galera, bora fazer uma... De fato, magia de camponês aí nessa bagaça toda. Show de bola, então, meus amigos. Pedrão, por favor. É bom, já sabe, já, né? Vamos trazer uma ficha técnica aqui. Quando você chegar nos videogames, eu e o Henrique, a gente dá uma força pra você.
Vamos lá. Na verdade, eu vou começar com os videogames.
Então, estamos aqui pra isso.
Mas eu não vou falar a lista toda de jogos de Castlevania, porque a lista é gigantesca, né? Eu vou falar só o que inspirou essas três temporadas. Assim, né? O primeiro jogo de Castlevania é de 1986, saiu pro Famicom, né? A versão de disco lá do Famicom, de disquete, na verdade, de 86. Depois, os jogos que foram inspirar aí a animação foram Castlevania 3 Drácula's Curse, também pro Famicom dessa vez, né? O famoso Nintendinho, de 89. E o jogo de 2005, que é o Castlevania Curse of Darkness pra Play 2 e Xbox. Antes do Castlevania 3, a gente teve versão pra PC, né? Do MSX ainda, na época. Pra arcade e Game Boy de Castlevania, mas aí esses nem contam, né? O que conta mesmo é o Castlevania 2 e finalmente o 3 aí na família. Mas os que inspiraram mesmo a animação foram só o 3 e o Curse of Darkness. Vou parar por aqui nos jogos, senão a gente não vai... Não, vai ficar 3 dias aqui. Deixa excelente, pra um dia excelente. A gente falar só de Castlevania mesmo. Falando um pouquinho do roteiro do jogo... Eu fiz aspas aqui no vídeo, não adianta pra quem tá ouvindo. O jogo se passa em 1476. A gente acompanha o Trevor Belmont, né? Caçando o Drácula. E ele tem os companions dele, que são a Saifa Belnades. O Grant Danast, que é um pirata que não tem na série. E o Alucard, que é o filho do Drácula. E minha cabeça explodiu quando ele fala assim, Drácula ao contrário. What? Nunca tinha me tocado disso.
Porra. Pedrão, esse é o segredo mais mal guardado de toda a história.
Pois
do videogame.
Na hora que ele falou isso, eu falei, eita porra, os caras são gênios. Enfim, esse jogo, você joga com o Belmont, né, mas você pode ter aí os outros personagens jogáveis, esses três, e aí você pode terminar o jogo com a ajuda deles, e aí tem um final pra cada um que te ajuda, né, você pode terminar com o Belmont sozinho, com o Grant, o pirata, e aí ele vai reconstruir Valáquia junto do Belmont. Com a Saifa, eles vão se casar, né, e continuar a linhagem dos Belmont, e com a Alucard, o Alucard se sente culpado. Na verdade, final diferente, é um texto que sobe na tela, né? A gente tá falando de 1980.
Eu avisei que ia ter spoiler, eu avisei.
É só um texto que sobe na tela, na verdade. Um final diferente. Não, né? Na verdade, não é muito diferente.
Naquela época era, né,
mano? Castlevania 3 naquela época. Não, saiu,
na época era revolucionária, né? Um detalhe interessante do jogo, que a Saifa, ela é um personagem que você vai jogando e você só descobre no final do jogo que ela é mulher, na verdade.
What?
E eles transportaram isso pra série, né? Só que na série é 5 minutos, né? Que demora pra ele descobrir que ela é mulher. Sim. Enquanto no jogo foi até o final do jogo, mas é bem bacana a adaptação que eles fizeram disso. Até porque hoje em dia não faria muito sentido, né? Vamos direto pra série agora. Netflix estreou a série em 7 de julho de 2017, a segunda temporada em 26 de outubro de 2018 e a terceira em 5 de março agora de 2020 e já encomendou a quarta temporada. Eu acho que essa é uma das séries que não vai sofrer com o Covid aí pra ser adiada, né? Porque, enfim, o pessoal pode fazer ela em casa.
Sim, sim.
Diretor Sam Dietz, ele é o primeiro trabalho dele como diretor, né? Ele vem da área de animação mesmo, produção, design, efeitos visuais e tal. Então é o primeiro trabalho dele como diretor. E o que mais chamou atenção aí nessa série é que ela é uma criação, né? O roteiro dela é do Warren Ellis. Então, pra quem gosta de quadrinho, já conhece esse nome de longe.
E não foge também daqui do tema da tropa, que é sempre falar de Exatamente. Quadrinhos. A gente acabou não fugindo.
Tô esperando a adaptação de sair em quadrinho agora.
Será, cara? Olha, se sair, eu compro, hein, cara? Porque se for nessa pegada aí, é bem feito, hein, cara?
Só, pra quem não conhece, o Warren Ellis, Authority, Planetary, Transmetropolitan, Frequência Global, tem mais alguma coisa aí grande dele? Extremes do Homem de Ferro e por aí. Sim. Vai. Quem gosta de quadrinho provavelmente já conhece esse nome.
O cara é um monstro. O cara é monstro. Essa é a grande...
Exatamente. O arco dele do Cavaleiro da Lua é muito bom, hein? Que saiu há uns aninhos aí aqui no Brasil. E essa é a nossa ficha técnica. Vamos logo falar de Castlevania.
Ah, excelente. Vambora. Bom, eu tô curioso, cara, pra saber, principalmente do Pedrão, que não sabia nada, não tinha background nenhum. Exato. Não sei você, o Nate, você também chegou a jogar, tem background de Castlevania ou você entrou de gaiato no navio?
Bom, meu background com Castlevania é um pouco raso. Eu joguei, tipo, Symphony of the Night, acho que um ou outro, assim, e os dois Lords of Shadow, mas depois eu fui direto pra série. Então, não sei se falta coisa aí pra aprender. Ah, mas...
tá melhor que eu, que tinha zero. Eu não sabia nem que a Alucard era Drácula, ao contrário.
Bom, a minha curiosidade é saber como foi pra vocês aí, né, meu? Que pegaram a série no cruzão mesmo, curtiram, como é que foi?
Eu fiquei muito surpreso com as cenas de batalha, porque ver animação... Geralmente, produção americana não tem porradaria franca assim, né, igual essa. Eu até falo direto que eu sinto falta da porradaria que tem nos mangás, por exemplo, nos quadrinhos americanos, sabe? E aí, como foi escrito pelo Warren Ellis, eu esperava muito que fosse ser igual o quadrinho americano, aquela coisa que resolve na conversa, sabe? Uma porrada e acaba, que quadrinho americano geralmente é assim. E cara, as cenas de porrada eu achei muito foda. Gostei demais. Demais, demais mesmo. Achei muito boa, assim. E não me caguei, né? Porque ela é levinha a série, apesar de ter o tema terror.
Porra, mas tem um gore da porra, mas você não se cagou porque é desenho, meu camarada. Só por isso.
Não. Pô,
ela é... Se fosse live action, o Pedrão não tinha passado nem do título. Não,
então, por ser animação, ela tem uma pegada mais clara, né? Tipo, um filme seria tudo dark e sombrio e realista. Na animação é mais de boa.
Aí... De novo, mano. Cara, eu achei o máximo, sinceramente, eu que tenho um pouquinho de background aí, também vou pedir a palavra pro Henrique, mas eu achei muito legal, cara, tem muito, como eu posso falar, tanto no lance da porradaria, quando começou a porradaria, com o Trevor, principalmente, cara, é muito parecido com videogame, cara, da primeira ao terceiro, cara, o jeito que ele mata os bichos e tal, tudo bem, tem mais, porque é muito mais detalhado, né, a gente tá acostumado, começou a jogar no 2D e tudo tudo bem que a coisa vai evoluindo, vai ficando melhor e tal. Até quando chega nos gráficos do Game Boy e tal, não dos últimos Game Boys, assim, que é o Symphony of the Night e assim por diante. E mesmo assim, ele continua sendo 2D, tá ligado? Um 2Dzão, pá, com gráfico melhor. E mesmo ela sendo mais visualmente um 3D gigante e tal, toda ação com os bichos é muito parecido com o videogame. Isso eu achei, assim, surpreendente, cara. E você, Henricão?
Eu achei bacana, achei legal a ambientação, só que eu não gostei do Trevor.
Ah, você achou o Trevor bem...
Eu achei ele muito fanfarrão.
Ele é mesmo, concordo com você. Ele não é tão durão, tá ligado?
Ele não é igual. A gente idealiza, não é aqueles pixels.
Não é que ele tenha uma personalidade super desenvolvida nos jogos.
Pois é. Não, mas você achava que ele era um cara legal, era o cara que chegava e resolvia. Como a maioria dos demais personagens de Castlevania. Não, ele é mega fanfarrão. Eu achei muito engraçado os diálogos entre ele e o Alucard, um querendo foder com o outro. Isso é muito engraçado. Mas a série em si me surpreendeu. Eu não esperava. O que o Pedro falou mesmo. A animação tá muito bem feita, as lutas estão legais. Pô, é bem acima do esperado pra gente que tá acostumado com as séries de animação americana, que são bem tristes.
Eu cheguei a achar que era um anime quando comecei a assistir pela qualidade e tal da animação. E me surpreendeu quando eu vi assim, não, é americana, cara. Pra uma animação americana tá muito boa, muito boa mesmo.
O que eu gostei da série é o jeito que ela vai escalonando a situação toda, tá ligado? Ela já começa bem rapidinha, apresentando o Drácula e a esposa, mas essa primeira é, tipo, tem toda essa apresentação aí, e rapidão já vira caos, né, cara? Bum, pau, já vira caos, já fica tudo caótico, já enfia o Belmonte lá no meio, daqui a pouco lá pra metade já chega a Saif e tal. E a primeira temporada, ao meu ver, o roteiro é muito barata-voa, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Nego risca um fósforo, o fósforo começa a pegar fogo e todo mundo se fode ali, tá ligado? A gente não tem um vilão em comum, né? Ao meu ver, o vilão é a igreja.
O que eu senti é que, tipo, a primeira temporada era muito pra apresentar, né, o time, né, dos três ali.
Uhum.
E a sensação que eu tive também é que meio que essa temporada foi um teste, né? Porque são só 4 episódios.
Exato, total.
Então, tipo, a primeira temporada, com certeza a primeira temporada seria até o final da segunda ali, quando eles derrotam o Drácula. E eles falam assim, vamos lançar só os 4 primeiros episódios e ver se vai, qual vai ser a recepção. Aí a galera gostou.
Vamos ver se cola essa piada que a gente tá fazendo.
E aí...
Tanto é que eu concordo com você com isso, Pedro, que ela saiu logo na sequência, 2017 e 2018. Já o terceiro ano saiu só agora, velho. Pô, 2 anos depois. Então, provavelmente foi isso mesmo. Eles fizeram fizeram uns 12 episódios e dividiram.
Deixou pronto e falou assim, não renderiza ainda não esses últimos 8 episódios aí.
Vamos deixar só pra pegar e tira gosto. Agora sim, agora pode finalizar essa bagaça aí que a gente continua.
Mas, ó, só colocando um ponto aqui, dá pra ver nitidamente uma diferença na qualidade da animação da segunda pra terceira. Isso é gritante, cara. Quando vem a terceira, por isso que talvez ela tenha demorado mais. Principalmente no cenário ou algumas movimentações de personagens. Isso é muito, muito diferente.
Mina voando igual Homem de Ferro. Isso eu achei muito foda, velho. Tá, pô, no primeiro episódio, né? Ela já sai voando com as mãozinhas assim.
Falei, Homem de Ferro ali. E na treta do último, que ela... Aí, de fato, é o Tony Stark, na última...
Não,
é último
contra episódio. O Thanos, né? Não, muito
contra
o
Thanos.
Tony Stark contra ela o Thanos. Ela é muito... Mano, é aquela coisa, né? A gente tá acostumado com história que o cara é o heróizão e a mina indefesa. Maluco, quando ela entra pra dar porrada, quando eles invadem o castelo do Drácula, tem acho que o primeiro vampiro que ela mata, que ela faz, tipo, uma parede de gelo, e aí o vampiro tá correndo em cima da parede, ela faz a parede, divide ele em... Mano!
Ela transforma a parede numa guilhotina, né?
Nossa, cara!
Bem criativos, isso é verdade.
Eles mandaram muito bem.
Sim, uma coisa que eu fico bem surpreso com a qualidade da animação, porque, tipo, às vezes eu sou muito contra assistir uma animação que depende muito de CG, muita coisa 3D, assim. Tem uns animes 3D que eu acho simplesmente horrendo e não consigo assistir. mas Castlevania tem uns 3D que você nem percebe. Eu demorei pra perceber que ele usava de umas coisas assim que é mais fácil de usar, né? Pra, na hora de mexer com batalha, essas coisas, que eu passou batido, eu gostei demais da animação. O único problema é que às vezes durante uma batalha final ou outra, assim, você vê que o frame dá uma caidinha um pouquinho. Mas você vê que eles usam, sei lá, o dinheiro pra pagar em tudo que é bonito de efeito, tipo aquela cena da igreja brilhando no, na terceira temporada. Mas a qualidade realmente me surpreendeu bastante.
Inclusive, na terceira temporada, como eu comecei a perceber na da animação, que ele tem uma pegada também, um pezinho no Japão, tá ligado? Porque você pode ver, eu vou dar um exemplo aqui, na luta do Trevor no porão daquela seita daqueles monges malucos contra aquele bichão nervoso, que aí o Trevor vai dar, tipo, o cara fala, pode matar, tá ligado? Mata essa porra. E aí, tipo, ele solta o Super Hadouken dele com a porra do chicote. E aí você vê que, tipo, a animação dá aqueles riscão, tipo Street Fighter, tá ligado? E muda até o traço do Trevor. Isso eu achei bem legal, porque aí injetaram dinheiro na parada aí, por isso que dá um up. Eu concordo com você, Nathan, porque nas duas primeiras temporadas falta um pouco disso. Eu senti também, apesar de eles serem bem inventivos nos poderes, principalmente no da Saifa, porque as tretas do Alucard, eles põem velocidade nele, tá ligado? E aí perde um pouco sei lá como eu posso falar, perde um pouco a movimentação do personagem, né? Uhum. Não sei, foi o que eu senti, né, meu? Não sei vocês, quero saber de vocês também. Aqui é um debate.
É tudo questão de você conseguir usar a arte pra criar a ilusão do poder daquele personagem. Uhum. Eu acho que o Alucard foi muito bem feito, né, nas cenas dele, que ele é rapidinho e tal. Eu achei que a escolha que fizeram pra como fazer isso foi muito boa. Eu realmente não tenho reclamação alguma pra fazer em questão de escolha de arte da série.
É, um bagulho que eu fiquei me perguntando. Tem um momento lá que o Alucard se transforma num lobo. Não devia ser num morcego?
Não, ele é filho do Drácula, meu camarada.
Ele vira um lobo no...
jogo, ele faz isso?
No jogo também.
No Symphony of the Night é uma das transformações dele, morcego, lobo, névoa. Então tá todas aquelas... Só que, se eu não me engano, no jogo ele é um lobo preto, ele não é branco, eu não tô lembrado mais. Faz muito tempo que eu joguei Symphony of the Night.
Então nossa, não também, hein, mano.
Eu não lembro.
Não, mas eu achei muito foda, né? Gostei demais. A segunda temporada, pra mim, a terceira eu achei que sofre um pouquinho disso, assim, a preparação pra batalha final, assim, dá uma cansada. Não sei se vocês sentiram isso também.
Eu senti a segunda temporada assim. Eu até peguei e falei pro Pedrão que eu tô no quarto episódio da terceira, não assisti ela inteira.
Ah, vai tomar spoiler só de raiva.
De jeito, mas eu não ligo, não.
Vai tomar spoiler voador, malandro.
E se eu soubesse que a segunda temporada fosse tão lenta, porque ela tem uns 3 episódios lá que, pelo amor de Deus, velho, é lento. Falei, puta merda, se aqui tivesse uma hora de duração, ia dormir fácil. É. Eles ficam lá de mimimi na biblioteca e a Carnila fica... Camilo fica chavecando o outro bunda mole lá.
Sim, o forjador lá vacilou.
É o Hector, né?
O Hector.
E fica nesse mimimi. Mano.
E o Drácula trocando ideia com o outro também, né?
O Drácula trocando ideia com o outro forjador, o Isaac. Pô, mano, isso é chato pra caramba.
Então, e foi uma preparação tão grande e, tipo, acabou num instante, assim. Tipo, derruba a ponte, acabou, sabe?
Podia ter pego e demorado um pouco, diminuindo nesse blá 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 e aumentando a luta, escalando, velho. Pô, a luta do Drácula com os três, véio, é muito louca. Você vê que o Drácula, ele tá acima do nível de poder deles.
O Drácula, na verdade, ele se suicidou, vamos falar a verdade.
Não, né? Ele desiste.
É da hora que eles usam bastante o conto original e tal, né, meu? Spoilers, tá bom, galera? Spoilers do livro do Drácula. Mas, de fato, em todas as mídias, o Drácula, ele, caralho, ele é um pica das galáxias, malandro. Então, ele meio que desistiu ali. Ele deixou eles ganharem. Porque se o Drácula não quisesse perder, ele não ia perder.
Na hora que ele invocou aquela Genkidama lá no meio do castelo,
eu falei porra, assim... Porra, velho! Caralho! Eu até anotei, velho, que aqui, minha anotação na pauta foi Majin Buu e a Genkidama. Porque é a mesma cena de Dragon Ball... O Majin Buu empurrando a Genkidama, cara.
Pois é, velho.
Sensacional.
Eu falei, caralho. Caraca, mano, como é que eles vão conseguir? O bichão era muito foda, velho. E a luta dele lá com o Alucard também é muito legal, mano. É muito bem feito. O Alucard usando os poderes e tal.
Sim.
Mas ainda assim você vê que o Drácula tá acima dos demais personagens. É muito do personagem.
Tá muito acima. Inclusive, é um grande problema, né? E também isso. O que eu vejo assim. Eu achei que a primeira e a segunda, elas foram bem. Como é que eu posso falar? Corajosas no roteiro, em alguns segmentos do roteiro e tal, do linguajar que eles estão usando, tudo. É uma série bem voltada pra adulto mesmo, não é pra criança.
Sim, o dublado também, eles não poupam palavrão, eles não poupam xingamento.
Os caras quiseram pegar os caras que realmente jogaram na infância, que já estão com seus 30 pra 40 anos, e foda-se o resto da galera. Tipo, eles focaram nesse povo mesmo, que ia sair do boca a boca e tal, e a molecada ia começar e tal, né? Porque querendo ou não querendo, os dois últimos jogos que saíram aí pra PlayStation 3 e Xbox, o 360, e depois, posteriormente, pra essas últimas duas gerações, eles não são tão icônicos quanto os antigos. Vamos falar a verdade, não são e ponto. São bons jogos, isso não posso falar que não são. São jogos divertidos e tal, mas não são tão icônicos quanto os anteriores. Isso é fato. E nem todo mundo é gamer, né, meu? Mas a maior parte hoje é nerd, então vai propagar mesmo a palavra da série em si. Mas eu gostei bastante deles pegarem esse ponto. E na terceira temporada, como eu tava falando antes, eles estão escalonando, né? Eles vão subindo o nível. Só que a única coisa que eu achei assim, em si, da história, pelo medo de não colar, como mandaram só 4 episódios, depois, vamos renovar e continuar. Pelo menos de não colar, o lance dele já ter a treta com Drácula, achei muito adiantado só pra já na segunda temporada. Porque depois na terceira, eles não tinham mais o que fazer, tá ligado? Tipo, o bichão saiu fora. Então, essa terceira temporada, o que eu senti é que eles estão querendo fazer um punch para uma próxima temporada. E aí sim, as três irmãs e tal, elas estão fazendo a cama pra terceira. A única coisa que eu tenho de me queixar, eu concordo com vocês, segunda temporada, ela pra mim é até mais... eu lembro muito mais da primeira, dos quatro, do que da última, né? O que eu me lembro mais é a parte da treta do Drácula e olha lá. E eu gostei mais da terceira por gosto mesmo, mais peculiar, porque tem alguns elementos que eu achei bem, bem legal. Por exemplo, eles usaram o Isaac melhor, porque o Isaac é aquele personagem que só fica...
Você gostou mais da terceira porque tem peitos, fala a verdade.
Também. Fato! Isso é fato, e ponto.
Não sei, eu fico com medo, porque toda vez que aparece alguma coisa, que alguém vai transar nessa série, se dá mal, então assim...
Não. Nessa série, na terceira, todo mundo transa, meu camarada. Todo mundo transou nessa...
Não sobrou ninguém.
Não sobrou ninguém, foi a putaria total.
É um negócio que eu tava até, eu comentei com o Henrique antes da gente começar a gravar, que assim, você tem os três primeiros jogos de Castlevania, que são os Belmont contra o Drácula, e depois dos 20 jogos, todos são tipo alguém tentando trazer o Drácula de volta e falhando, né? Geralmente falha. Então, eu acho que a série vai ficar muito nisso, até porque assim, das duas primeiras temporadas, eu achei muito bom que ele vai estabelecendo que não é só Valáquia que tá na merda, né?
Tá tudo ali.
É o mundo inteiro. O mundo inteiro tem vampiro. Então, na primeira temporada, dá muito a entender que é só Valáquia, né? Porque Valáquia é onde o Drácula decidiu exterminar todo mundo, mas não é só lá que tá a merda. Tem
Mas foi eles que fizeram a cagada, né, Pedrão?
Valáquia, o Drácula chegou e falou assim, agora é pessoal.
Exato, mas no resto do mundo tem vampiro fudendo tudo, né? Então, essa ideia do Belmont e da Saifa percorrendo o mundo inteiro, eliminando demônio e vampiro, você tem aí temporadas e vai virar um One Piece essa porra se der certo, tá ligado?
Vai,
não vai acabar nunca, sempre vai sair.
Se for nessa pegadinha pequenininha assim, Pedrão, eu quero mais.
Onde eu acho.
Eu canso de defender, 8 episódios é o formato ideal pra qualquer qualquer coisa, velho.
Sim.
Muito esforço 10, velho. Sim, não dá sim. pra ir além disso.
Onde eu acho que eles pecam um pouco é assim, durante essa terceira temporada, eles foram desenvolvendo o Isaac com o exército dele, o Hector com as vampiras lá e o Belmont com a cidadezinha lá, que tava cagando em tudo. Aquilo, que cidade uhum. do capeta. Tinha que morrer todo mundo mesmo. Então, tipo, são três histórias sendo contadas e só concluiu a da cidade, né? As outras duas tá rodando ainda. Eu não sei se, de repente, ficaria mais interessante, assim, foca essa temporada na cidadezinha e dá só um pouquinho das outras duas histórias. E aí foca na história do Hector... Do Hector? Do Isaac na quarta temporada. Depois foca na do Isaac com as vampiras na quinta, sabe? E pra deixar o negócio mais focado, pra de repente ficar mais interessante. Pra não ter essa barriga que, pelo menos, eu senti na terceira temporada também. Acho que talvez ficaria mais interessante focar num ponto só. Mas, de resto, cara, é excelente, assim, tipo... e dá uma puta raiva, né? No negócio, tá todo mundo se pegando e pra se matar no um bando de filhos. Não, ninguém respeita o coito nessa série.
Ninguém
cara.
Respeita o coito nessa temporada. Meu, mas eu tenho uma parada aqui que eu achei legal, que eu, quando eu tô falando de coragem, é assim, é que não tem ninguém, sabe, bonzinho nessa porra, principalmente nessa última temporada, não tem mais ninguém bonzinho, tá ligado?
Só a Saifa, coraçãozinho.
Tirando a Saifa e o próprio Belmont, tá todo mundo fudido, mano, a gente se engana com todo mundo, tá ligado? Isso eu achei legal. Agora, uma coisa que eu achei caído, desculpa, me julguem, mas o arco do Alucard, totalmente, pra mim, indispensável.
Eu falei que era o...
Nerfar o cara total
e depois me jogaram. Eu falei que era o Isaac, o Hector e o Belmont, eu esqueci do Alucard, de tão bosta que é o arco dele.
Nossa, o arco dele é terrível, mano.
Todos, o que aconteceu com o personagem, mano?
Isso sendo acabou a temporada, então, meu, você aguarda, cara, que foi triste, né, mano?
Fizeram tudo aquilo só pra ele empalar duas pessoas, velho, e ter uma cena de sexo bacana de desenho. Só isso, mano, mas pra nada, velho, não serviu pra nada, velho.
Nada, zero. No próprio final do jogo, apesar de não ter jogado, eu fui atrás pra ver, né? Fala que, tipo, quando você termina com o Belmont lá no 3, que ele se sente culpado por ter matado o pai, né? Isso é tudo que tem no jogo, e aí eles desenvolveram tudo o
resto do background. Mas quem não sentiria, né, mano?
Porra, é o Drácula, né?
Foda-se, mas é o pai, caralho.
Mesmo assim, é o Drácula. É tipo o filho do Hitler se sentir culpado por ter matado o pai, não.
mano, o Drácula ainda tem índole.
O Drácula tem muito mais, né, do que...
Mas se eu fosse filho do Hitler, tinha matado ele, era cagado nele ainda, depois.
Enfim, mas esse negócio, tipo, é legal porque começa muito bem, né? Porque é bem óbvio, ele tá se sentindo culpado e se sentindo sozinho, mas ele carrega esse fardo e vai ficar lá no castelo e tal por causa disso. Só que todo o resto do desenvolvimento é uma merda inacreditável, né, cara?
A gente sabe muito bem o que ia acontecer com o Alucard se ele entrasse em quarentena. Ele ainda tá saindo de casa, pô.
Ah, mas ele tá indo plantar, é essencial.
Ai, mano. Caralho, velho. Aqueles dois personagens japoneses, mano. Apareceram tipo, do nada. From hell, mano.
E começa fazendo sentido os dois, né? Porque eles fugiram enquanto a mulher foi atender o chamado do Drácula. Eles conseguiram fugir e tal. Então a ideia deles era voltar e no fim não vão voltar e ficou por isso.
Não, mas então, a motivação deles ali pra judiar depois o Alucard não tem.
Não, é de graça. Foi isso, esse foi um arco. Eu achei que começou muito bem, mas terminou muito ruim, assim.
Mas gerou duas cenas muito da hora na série. Uma que remete a peitinhos no final, é óbvio.
Remete, né? Tá na cara.
Prioridade,
tá na
cara, né?
Prioridades.
Não, prioridade. Um homem tem que ter prioridades. Mas. Até o. É bom, segue. segue o barco. Remete essa parada. E também, vai vendo, tem aquela cena no Japão com a Lady True lá, sei lá o nome dela. Mano, a treta dela com...
Lady True é do Watchmen, né? Você confundiu tudo minha cabeça.
Mas a treta, mano, é bem feita, cara, com o samurai. Eu achei foda pra caramba toda a coreografia e tal. Eu achei bem legal essas cenas aí, tá ligado? Mas tem muita cena que é, tipo, muito de gratuito, né? O lance do portal aparecendo a porra de um robô, tá ligado?
Mano, parece um ZT ali, velho.
Eu achei isso muito legal.
Mas é porque o Saint-Germain, ele é um viajante do tempo, né? Na série não fica muito claro isso. No jogo, ele é um cara que viaja no tempo, né?
Uhum.
Então, tipo, eles colocaram ali, tipo assim, você jogou, você pegou. Foda-se.
Mas ele aparece com moeda diferente.
É, né? Mas nossa, eu fiquei perdidaço, velho.
Eu falei, ué, mas... Meu, eu joguei, puta merda, mano. Tem 15 anos que eu joguei essa porra desse Castlevania. Mano, quem é esse cara, velho?
Dá vontade de jogar de novo, né, velho? Pra ter tudo.
Eu falei, pô, não tem nem como eu jogar, porque a porra do meu Xbox tá quebrado, velho. Mano, puta merda, mano. Como é que eu vou lembrar disso?
Não, e você vê que ele tem a joia do tempo dos Vingadores lá, né? Por isso que ele viaja no tempo.
Ele tinha que puxar a Marvel. Ele tentou com o Homem de Ferro, mas agora ele consagrou. Ele conseguiu.
Ah, mano. Não, mas nossa, a hora que ele tá sonhando lá, eu falei, que maluco, velho.
Bem
que...
louco, né?
Não, bem louco não. Eu tava, o que que tá acontecendo? Que eu não entendi nada.
Virou um filme de horror cósmico. Ele aparece num...
Doutor Estranho, Doutor Estranho.
Exatamente. Ah, o Pedro que gosta de Marvel, talvez ele entenda.
Como assim o Pedro que gosta, você não gosta?
Eu gosto, esse é o fanboy aqui do grupo.
O Nathan pegou a moral aqui, hein, mano. Já tá sacaneando o Pedro.
Já sacaneou o Pedrão.
Já é, me bota aí mais episódios, ver o que acontece.
Ai, que excelente, cara. Meu, assim, todo o andamento da segunda temporada, ele tem umas barrigas fodidas e tal, mas a gente é compensado com a treta do...
Nossa, a treta são o quê? 2, 3 episódios, né?
A treta do Castelo, a gente é muito bem recompensado, assim, por todas as barrigas que teve. A primeira temporada não tem barriga, então a gente já é recompensado com tudo, mesmo com a apresentação de todos os personagens e tal. Até concordo com o Henrique em algumas coisas, tipo, porra, o Belmonte não é... Eu não esperava ele ser assim. Eu já fui o contrário. Eu achei legal ele ser daquele jeito, tá ligado? Porque, tipo, ele é o último da família dele e, sei lá, ele tá se sentindo um merda, tá ligado? E é um puta cara fodão, se você for analisar, né, meu?
Porque luta pra caramba,
mano. Luta pra caramba. E você vê isso na terceira temporada.
O que passa é que o background que deram pra ele, que pelo menos no jogo ele foi treinado pra isso. Ele vai, chega no castelo do Drácula lá e fala assim, agora eu vou te fuder. Uhum. Aí não, no coisa não, ele perdeu tudo, ele virou um bosta, tanto é que quando ele acha lá o chicote lá, o Estrela da Manhã, o Morningstar, ele fala, caralho, eu tava aqui dentro de casa o tempo inteiro essa porra, mano.
Sim, então, muito foda. Então,
com tudo isso, é bem legal mesmo.
E esse lance do chicote, da espada do Alucard também, eu achei bem legal, porque são dois itens muito icônicos nos jogos, e são usados iguaizinhos, cara, na série, tipo, igualzinho. Porra, que da hora, o lance de tipo, quando bate num bicho que não é tão foda, isso até o lance do jogo teve, né? A gente brincou no filme do Sonic, que o Sonic vai vencendo os bichos do mesmo jeito no jogo, e aqui também a mesma coisa, quando ele é uma criatura da noite e ela é inferior, uma porrada do estrela do amanhã, ela já bate nela, ela explode, tá ligado? E quando já é um bichão tipo subchefe, como foi lá no final da terceira, ele dá porrada no bicho, o bicho não vai, mano, o life do bicho não cai nem fudendo, né, tá ligado? Isso eu achei bem legal, assim, bem, bem bacana mesmo, tá ligado? Bem bacana.
Um pouco agora, a dinâmica do Belmonte é que lembra um pouco o Geralt, né, de The Witcher, o cara que não tem nada, que fica viajando aí resolvendo treta, ele é meio desligado com as coisas.
Total, bêbado e gosta
bêbado.
De... E gosta de dar uma, né, mano? Mais ou menos, né? Porque eu acho que ele prefere mais uma cerveja. Porque na terceira, quando ele fala... Puta, isso é melhor que sexo, sai do lado, mano.
Fica puta.
O tiozão de Araraquara fica tomando Itaipava na calçada.
Não pode mais na calçada, Neto.
Agora não pode mais, agora dá ruim.
Dá ruim. Não fica mandando mensagem subliminar pros nossos ouvintes, senão vai dar ruim. A gente tem que fazer o certo aqui.
Bebe em casa.
Bebe em casa. Ah, cara, mas, meu, o clima de aventura da eu acho que é unânime, né, pra todos nós aqui, que, de fato, a série toda, nas três temporadas, ela tem um clima de aventura, seja ele em alguns personagens. Eu tenho que concordar e tirar o chapéu aqui, que eles ainda, o Warren Ellis escrevendo, ele ainda não acertou ainda o lance que, tipo, mano, põe aventura e para com esse blá blá blá, esse mimimi, tá ligado? Porque fica lá, na segunda temporada ficou Hector e o outro, mimimi do caralho. Você reza pra esses caras morrer, mano. Porra, esses caras têm que morrer rápido, mano. Que personagem chato do caralho, tá ligado?
Não, pior que o Hector é o protagonista do jogo, né?
No
Curse of Darkness.
Então, e o vilão é o Isaac.
Provavelmente eles vão durar muito.
Então, e aí tá criando já essa rivalidade entre os dois, né? Criou-se no final da segunda, a terceira, o Isaac, o que ele quer. E ó, desculpa, hein, mano, mas dessa vez eu gostei muito mais do arco do Isaac. Eles tentaram me comprar com o Hector, com o lance do final lá, do pega pra capar com a dentuça lá. Mas a jornada do Isaac eu achei foda, tá principalmente muito, naquela cidade lá, mano.
Tá muito mais interessante. Pelo menos pra até onde eu vi, é muito mais interessante a dele do que a do Hector.
Sim,
não, total. Até o final ela é muito mais interessante. O que eu senti falta é, tipo, de alguma ligação com o resto da galera só. É, ele provavelmente vai ser, tipo, o vilão da próxima temporada, né?
Eu acho que vai ter treta dele com as três vampironas.
Também.
Acho que a treta vai ser essa e os Belmonte chegando. Que... Belmonte chegando com a Sai e falar, ei, caralho!
Do nada, né?
Do nada, é, exato.
É bem igual o The Witcher que o Nathan falou. Tá acontecendo a guerra, chega o Geralt no meio da guerra e fala, foda-se! Sim.
Foda-se tudo. Chega o Belmonte girando os dois chicotes. Caralho!
Puta, essa cena realmente, spoiler Henrique, é foda. A hora que ele pega os dois chicotes é embaçado.
É demais.
Não, mas então, tipo, eu fiquei muito perdido com o bagulho do Isaac, porque ele meio que tinha o objetivo de ir até o Hector, e no fim ele meio que estaciona ali na cidade que ele dominou, né?
Não, na verdade não, né? A temporada pra ele acaba ali, né?
Mas é aquela coisa, né? Tipo, o objetivo dele não era chegar e dominar a cidade, era ir lá e libertar o Hector. E aí, tipo, para na metade, é aquela coisa.
Hector?
Do Isaac.
O
objetivo dele era libertar o Hector, encontrar o Hector.
Ele quer matar o Hector, pra falar a verdade. Ele quer o rabo do Hector.
É isso que ele tá querendo, meu camarada. Que isso, né? Por ter traído o Draco. Mas, inclusive, isso é o tema do jogo, né? Que o Hector trai o Drácula. Mas eu senti meio que, tipo, parou no meio, sabe? É aquela coisa, igual o Titãs, que eu sempre falo, assim.
Ah, você queria um desfecho pra ele,
né? É, meio que, tipo, tem um desfecho, ele montar o exército dele e tal. Mas me deu a impressão de que, porque o objetivo dele não era montar exército. O objetivo final dele era chegar no Hector. E meio que eu senti que parou na metade, sabe? É por isso que eu falei que eu acho que se focasse a temporada inteira nele, seria mais interessante do que ir mostrando aos poucos, assim. Mas beleza, porque a gente viu umas cenas foda, não entendi porra nenhuma aquela cidade com a galera com a coroa verde de Jesus. Mas beleza.
Simbologia, ali foi simbologia.
Mas beleza.
E eles estavam no Walking Dead.
Achei
legal isso daí.
Eu vi lá que, pra quem jogou os jogos, existe um chefão que usa a porra do poder da bola de gente até. Mas pra mim, que no background zero, eu tava. O que que tá acontecendo aqui, né?
Tipo, what the fuck, tá ligado? Não,
um monte de gente aglomerando, virando uma bola de carne gigante, mas beleza.
Ah, mas eu achei, tipo, visualmente achei bem legal, cara. O jeito que desenrolou essa luta. Apesar que, tipo, o mago é burro pra merda, né, velho? Porque se as pessoas já estão voando, por que que ele vai fazer as pessoas subirem o bagulho se ele não ataca lá de cima pra baixo? É o idiota, né, velho? É o gênio da magia. Filha da puta é o Harry Potter, maldito do caralho. Porra, mano. Ataca de cima pra baixo, não de baixo pra cima, caralho. É muito fácil esse chefão aí da bola de carne. Realmente. Cara, e é assim, eu gostei muito dessa da terceira temporada, porque faz tempo que eu assisti a primeira e a segunda, não revi tudo, fiquei enchendo o saco da galera pra gravar, e aí ficou no background lá no fundo e tal, e agora a gente teve a oportunidade de gravar de fato. Mas a terceira temporada, que pra mim tá bem mais latente, eu achei bem legal, cara. Henrique, me perdoa, cara, mas manda vai ver. Tomar um spoiler. Filha da mãe, mano.
Manda ver.
Filha da mãe. Porque a gente não pode deixar de falar, né, meu? A coragem que os caras estão colocando, que é aquele negócio assim, tipo, quando a gente tá pensando que tá tudo indo muito bem, até mesmo quando rola o bacanal aí, que eu só não entendi por que a vampirona grandona e aquela outra vampira também não tava no rolo, né? Porque as duas ficam numa tensão sexual, cara, nós somos irmãs e não sei o quê, mas você vê que as duas estão querendo ali um tchaca-tchaca, tá ligado? Não sei, faltou um pouquinho de coragem dos caras fazer uma parada assim.
Ah, não, tio, a do Alucard já foi totalmente de graça.
Não, mas porra, já que tá todo mundo
arrancando a roupa. Apesar da gente ter gostado, né, mas...
Pô, é tipo... carnaval, caralho, vai, não, mano.
Tipo, mais uma cena de putaria de graça, assim.
Pô, ali foi carnaval. Eu acho que aquelas cenas foi em fevereiro.
Foi em fevereiro, né?
Fevereiro. Foi totalmente carnaval o bagulho, tá ligado? O que eu achei legal, o desfecho, é que foi foda pra todo mundo, entendeu? Tipo, o menino lá se fudeu com a vampirona. Gatinha vampira, mas ele se fudeu com ela. O Alucard se fudeu bonito também. Se ele não tem aquela espada, meu camarada, Alucard ia se lascar. E, mano, o final do tiozinho da vila, que filha da puta, velho.
Não se salva
ele, né? Olha, ali, quando aquele filho da puta me saiu do quartinho secando a careca, meu irmão, eu falei, puta, esse cara tá fazendo merda, velho.
Então, mas, tipo, isso aí meio que não agrega nada, né? É só pra falar assim, ó, o velho também é filho da puta.
Não, é pra falar que, tipo, ali não tinha ninguém que se salvava, tá ligado?
É tipo, você tá meio chateada, o velho morreu. Aí dá 5 minutos, foda-se que ele morreu. Mereceu, não, filho da puta.
A Saifa ficou mega acabada quando descobre que o velho, que o velho morreu e tal. E quando eles descobrem que o velho era um pedófilo, filha da puta, mano. Que comia as criancinhas, matava as criancinhas, mano. Ainda jogava lá no poço da maçã. Que filha da puta, velho. Não, e o pior de tudo é que ele mandava a criança pro bagulho, depois pegava a criança e ó, minha filha da puta, velho, maldito do caralho, mano, esse daí, e deveria ter morrido pegando fogo pelo rabo dele, né,
velho? E o cara lá, burro pra caralho também, né, fez um monte de merda, o velho manda ele ir pra lá e ele vai.
Porra, mano, mas ó, desculpa, Pedrão, você é um cara que não assiste Rick e Morty, mas vai assistir, porque logo vai ter na tropa também. Veremos. Mas na hora, meu camarada, quando aparece aquele monge com aquele olho Rick e Morty, eu falei, mano, esses caras tão chapadão, velho. O cara tem aquele olho, mano, ninguém se incomodou com o olho do cara, não?
Eu fiquei incomodado, eu percebi que ele era um pouquinho esbugalhado. Assim, tipo, o cara...
Loucaço! Vai
pro... Mano, eu achei que ele ia, sei lá, pro fundo da igreja usar crack, e depois ele subia pra falar com o cara.
E quando você entra naquela igreja, era a igreja de craqueiro total, porque tinha merda, tava
não tudo... Não tem móvel, porque eles venderam tudo pra comprar pedra.
Os caras tava descalço, meu camarada, o maluco tá descalço.
Foi ótimo.
Com a unha pintada, vocês perceberam que tinha unha preta?
Vendeu até o chinelo.
Filho da puta, craqueiro do caralho. Loucaço, mano. Aquele cara era loucaço. E na hora que tipo, quando o craque bateu forte nele, que ele olha pro bichão e sai a porra do portal, ele, caralho, que porra é essa? Esse é o sebo nas canelas.
Sai, né, correndo, né, velho?
Canelas,
o cara, mano, prepara a vida inteira dele pra fazer aquilo, aí na hora que ele consegue, ele corre. Eu falo, caralho, que porra é essa?
Deu ruim. Ele fez, ele falou, agora aquela hora ele bateu assim e falou, ai, caralho, deu ruim aqui, mano. Ô, e louco também, mano, é os bichão que saem do portal, hein? Da hora, hein? Eu achei bem legal os bichão nervoso que sai, que aí o nível dá uma subida, né? Porque a gente só tava acostumado a ver umas tretinhas suave com os bichinhos de boa, porque até a galera da feirinha lá no, em Valar, que ela tava matando os bichos, caralho. Você via a galera ali da Feira Livre matando os bichos no final lá, na segunda temporada? Vocês lembram do que eu tô falando, né?
Sim.
Na primeira temporada. ligado? Os ferantes matando os bichos, porra. Que merda é essa, tá ligado? Eu quero ver matar esses bichos na última temporada aí. Puta que me pariu, velho.
Isso é muito louco, né? Mas, tipo, uma das lutas que eu acho mais foda é a da biblioteca, né? Na segunda.
Também,
puta, fodona. Muito foda. E
que o Alucard revisita na terceira, ele vê, tipo, o corrimão da biblioteca quebrado.
Puta, um negócio que eu achei muito legal é, por exemplo, o Drácula, ele faz um ferimento no braço da Saifa e ela termina a temporada enfaixada e tal. E aí, nessa nova, ela tá com a cicatriz, né? Tipo, os caras não cura 100%, né? Igual geralmente acontece em desenho, né? Isso eu achei muito foda, cara, ficar a cicatriz e tal.
Afinal, foi um machucado feito pelo Drácula, né?
Sim.
Não foi pelo quitandeiro.
Foi pelo bichão.
Foi uma peixeira, foi um demônio.
Mas eu achei isso muito bom, cara. Raramente a gente vê isso, né? De continuar.
Meu camarada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa série já me ganhou no primeiro episódio, no epílogo do episódio, quando o Drácula me chora sangue e vira o Super Saiyajin moda foca, malandro. Aquele olho, tipo, o cara chega de boa, mano, de boa, vai falar, quando ele chega a casa da mulher toda queimada, ele, puta, cadê ela? A mina vira pra ele e fala assim, a tiazinha fugindo do Covid. Meu filho... Que ela tava naquela hora, eu tava errado ali, não pode estar. Tá. A senhora ali é grupo de risco. Ali é grupo de risco. Aquela filha da mãe
tava. Ela tava indo na médica, porra.
No meio da noite. Que ela tinha dizer, a médica já fechou, meu camarada. E aí ela fala, não, essa hora já queimaram ela, já assaram o rabo dela já. Aí, mano, o maluco é o primeiro chora sangue. Eu falei, eita porra, chorou sangue, aí fudeu. Porque, porra, chorar sangue é foda, morde, né?
Eu não sei, vai no médico.
É pior do que cagar sangue, né, mano?
Mas e ele aí, só cara... chora sangue, né? Porque depois, controla o card, ele chora de novo, né?
Sim, ele chorou sangue, só que naquela hora ele falou, parei de viajar igual humano, meu camarada. Super Saiyajin na hora, velho. Porra, velho, ó, aquela invocada do poder do cara, eu falei, é isso que eu quero. Já joguei dinheiro na tela, dinheiro virtual, é claro que eu não tenho dinheiro, né? Mas já joguei dinheiro na tela, falei, me dá mais. E eu falei, caralho, nem entrou a parada, eu falei, é nóis, vou até o fim nessa parada, me ganhou. E foda demais, cara, adorei mesmo. Concordo que na terceira eles dão uma lufada fudida no Alucard.
Mano, tipo, eu acho que eles podiam ter arrumado alguma outra desculpa lá.
Porra nenhuma, botava o Alucard junto com
ele. Não, mano. É isso que eu tô falando. Arrumado alguma desculpa pra largar o castelo lá, o Alucard seguir com eles, porque, tipo,
o rolê trio, aleatório total, mano.
O trio era muito bom, cara.
Mas tem que ter o desenvolvimento, tem que deixar o Alucard em isolamento pra ele ficar...
Mas vocês tiveram a impressão de que esse pai ele vai ser um vilão no futuro? Vocês tiveram essa impressão?
Não, eu acho que vai desenvolver diferente.
Eu acho que não. Acho que não chega a ponto. Pelo menos ele não foi vilão em nenhum jogo, né?
Nem o jogo.
Nenhum jogo ele aparece como vilão. Então eu acho que não. Eles vão seguir por outro caminho. Talvez mais pra frente, conforme ele for ficando mais putasco com a vida e querendo foder mais a galera, ele largue tudo pra trás e vai fazer a. Ele começa a caçar.
Os bichos sozinhos?
Eu acho que não, eu acho que os dois vão voltar pra lá e vão recrutar ele, sinceramente. Porque quando as vampiras lá concluírem o lance delas e sitiarem lá aquela cidade e não vai dar pra entrar, e ainda mais o cara forjando uma porrada de bicho e o Isaac chegando, vai ser muita areia pro caminhãozinho daqueles dois lá, velho. Então eu acho que eles vão voltar, porque a gente pensou que eles iam voltar pra os roteiristas, né? Iam voltar pro lance do Draco. Mas só foi mesmo um fanservice agora, nessa temporada. Porque todos os vilões estão focados em outro. Tirando o Isaac, né? O Isaac conseguiu o espelho.
Eu acho
a gente
até,
tem que lembrar disso.
Eu acho até interessante que a série fique nessa pegada de todo mundo tentando trazer ele de volta. Mas se trouxer mesmo, não faz muito sentido. Porque, tipo, ele se arrependeu. Então, se ele volta, o que ele ia fazer?
Ele quis ir lá pra ficar com a mulher de boa,
tá ligado? Não faria sentido ele voltar. Então, série ficar permeando, assim, esse negócio da galera tentando trazer ele de volta, eu acho foda, como foi essa terceira, né? Eu acho que bem interessante, mas ele voltar mesmo, eu acho que não faz sentido, não. A não ser que seja pra um final da série, quando for acabar mesmo, conseguir trazer ele de volta e tal, mas trazer ele de volta agora só... Porque, tipo, muito da série... É, tipo, depende do Drácula, né? Tipo, mesmo nessa terceira temporada que ele tá morto, ele é ele tá presente ali, assim. Então, eu acho que trazer ele de volta não seria legal. A gente nunca gosta de ressuscitar os caras, né?
É, mas você colocando a possibilidade daquele túnel pro inferno, provavelmente alguém vai ser louco o suficiente de tentar trazer ele de volta. Já tem plot de jogo que faz isso, porque não poderia fazer na série.
Não, então, tentar trazer eu acho legal, mas falhar. Entendeu? Sempre.
Falhar miseravelmente.
É, tipo, ser o objetivo...
Pode ser uma das suas apostas,
o objetivo, né, do Belmont e da Saifa é ir ao redor do mundo impedindo essa galera de trazer o Drácula de volta. Porque, mano...
de cor, né?
Ah, mas é porque, tipo...
pelo menos tem cerveja e sexo, meu camarada. Então tá suave, mano.
Porque trazer ele de volta, tipo, aí ele chega e fala, e tipo, não, eu quero voltar, tá ligado? Ele vai voltar puto de novo e querer matar os humanos de novo, depois de ter se arrependido. É igual trazer o Darth Vader de volta.
Bom, já trouxeram o Darth Sidious, então...
Então, era o que eu ia falar, né? Não vamos levar isso em consideração, não, que trouxeram alguém muito pior.
Pega esse spoiler de um filme merda, por favor, viu? Toma esse spoiler do filme porcaria que você não deveria assistir. Mas toma. Ah, cara, eu concordo com você, Pedrão. Eu acho que esse é o melhor caminho mesmo pra série, que vai dar longevidade ao produto em si. Acredito eu que a próxima temporada, que já tá confirmada, vai ser focada nessas irmãs aí, nesse embate aí das irmãs com o Isaac, né? E acredito eu que quando a coisa ficar mais fodida, eles vão buscar o Alucard, a Saifa e o Belmont. Com certeza. Isso se eles já não forem agora, né? Porque é o final dessa temporada, o bicho pegou feio, mano. Pegou feio porque o Belmont mora. Ele falou, fudeu, né, gato?
É, ele até fala, né? Tipo, a gente viveu a sua vida até agora a gente vai viver a minha, que é bêbado.
Isso que eu
caindo
achei.
Não sei o que ele quis dizer com aquilo, mas...
E vai morrer a família dele de novo.
Ficou tenso, né?
Isso eu achei legal, porque se você for analisar, a terceira temporada, a primeira temporada, ela é focada um pouco mais no Belmont e na virada do Drácula, beleza? A segunda temporada, ela tem muito, mas muito do Alucard. Tipo, todo aqui o Alucard, ele tem horas que ele fica como protagonista ali, pela ingenuidade dele, de estar conhecendo, o grupo se formando. E essa terceira temporada, ela é toda voltada pra Saifa, vocês já perceberam? Tipo, a Saifa, ela tem as melhores cenas de luta, talvez não os melhores diálogos, assim, mas ela tá muito mais superior do que o Belmont nessa temporada. Pelo menos eu senti isso. E aí depois ele fala mesmo no final, porra, agora a gente viveu a tua vida, agora vamos viver a minha, né? Então eu só achei legal. Eu acredito que a quarta temporada a turminha vai se juntar aí e vai pra cima dele.
Até porque a galera pediu, né? A galera queria ver.
Eu tô achando aí que eles vão começar a quarta temporada de uma forma um pouco mais bruta. Eu acho que já vão estar. Todas as vampiras vão estar jogando tudo pra cima da galera, e aí vai ser, tipo, começar no meio do caos, assim, a temporada. Acho que ia ser bem legal, porque, tipo, o Belmont e a Saifa pegos no meio da zona do nada, sem saber que tinha essas outras vampiras planejando essa treta, e aí eles têm que saber o que fazer, e aí que eles podem procurar o Alucard no meio do apocalipse, enquanto o Isaac e as vampiras estão destruindo o resto da raça humana. Enfim, eu tô botando fé de que, tipo, a quarta temporada vai ser sangue na tela.
É que eu não sei, a única coisa que eu não entendi é que eu não sei se eles chegaram na cidade que deu ruim de graça, ou se já estavam a caminho. Isso não é, não fica tão óbvio na temporada. Isso vocês pegaram ou só eu mesmo que senti isso daí?
Eu acho que foi por um acidente, que eles estavam, tipo, limpando uns monstros por aí, né? E aí eles viram a cidade, vamos levar um deles e dormir por aí, e seja isso. Eu acho que não foi planejado, foi só...
Então, se foi por isso, então ficou bem cagado. Aí eu achei o primeiro furo de roteiro aí nessa parada, porque, tipo, não furo de roteiro, mas um Deus Ex Machina dos dois, né, meu? Porque eles estavam no lugar certo na hora certa, né? É. Tipo, bem, bem indicado. Eu, assim, tô especulando que eles vão voltar e vão... A gente vai iniciar a temporada próxima, eles chegando pra trocar ideia com a Alucard. Eu acho que é isso na minha cabeça, pra depois eles irem. Porque eu acho que da vampira, o lance das vampiras, elas querem sitiar uma região e depois ficar de boa. Pelo menos foi o que eu entendi. Ficar de boa e construir um império pra depois ir pra cima. Bom, então eu não sei como é que vai ser. Aí tá ficando meio doido já essa parada. Já não, eu nem espero o que vai vir. Porque eu também, quando eu terminei a segunda temporada, eu fiquei com isso. Ah, puta, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não imaginava que ia vir isso daí. O que, que você achou, ô Henrique? Você, como foi o sentimento? Você então, terminou a segunda temporada.
Eu terminei a segunda temporada. Eu nem imaginava que eles iam já começar, tipo, tendo passado só um mês com o coisa mega deprê. Mas o foco que eu achei interessante é esse par das outras vampiras estarem se organizando. Como eu não vi ela inteira, então até onde eu vi, tá bem interessante isso. O Isaac atravessando o mar, tentando ferrar com o Hector, e elas criando um exército a partir do poder do Hector lá. Sobre o que eu acho que poderia pegar, eu acho que, tipo, se eles seguissem uma continuação, dando mais destaque pro Alucard e pegando a história do Symphony of the Night, seria bem bacana.
Foda, foda mesmo.
O que eu quero ver de verdade é o próximo jogo, né, de Castlevania, porque provavelmente vão trazer o Trevor de volta, né, que o Trevor, acho que depois do 3, ele aparece em um outro jogo só, mas não como principal.
Mais famoso, né?
Agora, né?
Ele apareceu no 3 e ele aparece no Curse of Darkness e só como coadjuvante. Ele quase não teve mais nada.
Então, aí eu fico curioso porque geralmente, como agora, por conta da série, ele provavelmente vai se tornar. Ele se tornou agora o Belmont mais famoso. E grandes chances de, tipo, toda a mídia que for trazer Castlevania agora, igual foi com o Flash, por exemplo. Tudo agora é Barry Allen. Eles pegam o Wally West e põem o nome de Barry Allen. É o mesmo personagem que é o Wally West. Só que põe o nome de Barry Allen, sabe? Tipo, tudo é Barry Allen, porque ficou famoso.
Minto, o Trevor, ele também aparece no Lord of Shadows.
Mas também não é como protagonista, né?
Ele aparece como protagonista no Mirror of Fate.
Ah, tá. Então, acho que agora vai começar. Se não trouxerem só um remake aí do 3, né? Provavelmente.
Seria foda.
Remake seria foda, assim como fizeram com Final Fantasy, né?
Mas aí eles não tem muito o que fazer no 3.
Tá louco? Não, remake igual fizeram Final Fantasy agora. Tipo, totalmente novo. Tipo, um jogo diferente, entendeu? Mas com a história na verdade, da animação, não do jogo, né? Que o jogo quase não tem.
A Konami tá cagando pra série do
Castlevania. Meu camarada, ó, a gente tá falando da Konami, é mais fácil ela fazer uma máquina de patinco do que fazer a porra de um jogo.
Não, é o que eu tô falando. O mais provável é que eles simplesmente vão pegar o jogo de Famicom e lançar pra Play 4, né?
isso já saiu na Konami.
Já saiu, já?
Do Castlevania esse tempo aí atrás, que tem quase todos.
Entendi. Mas grande chance de lançar.
Recomendo pra galera.
Mas seria foda ver um remake aí, né, do Castlevania 3. Seria da hora aí pra... Isso é o que eu tava esperando de verdade. Final Fantasy não é Konami, né?
Não.
É Square Enix.
Mano, falar nisso, cara, eu vou até citar uma parada de videogame aqui também, aproveitar a brecha que o Henrique mesmo acabou de dar. Que eu, por exemplo, eu tinha uma coleção de consoles antigos e me desfiz de quase todos, porque tá muito mais fácil hoje você ter como jogar isso tudo, né? De formas oficiais e não oficiais, no caso. Então, você ter que fazer a manutenção dos consoles e tudo mais é uma merda. É muito mais fácil, já que o objetivo é jogar o joguinho, né? Então, fica aqui a dica pra galera que tá nos escutando. Vão atrás de Castlevania. Castlevania, junto com Metroid, eles criaram um gênero chamado Metroidvania, que é uma parada de, tipo, você caminhar no jogo e ter que voltar pra abrir algumas outras coisas, né? Que depois os jogos de mundo aberto fizeram isso em níveis bem maiores. É um jogo que também ficou muito icônico ali na década de 90. O próprio Zelda também copiou isso daí, né? O Link to the Past copiou isso, de você ter que voltar pra abrir algumas portas e tal. Só que não do mesmo jeito do Metroidvania, que a gente sempre chama, né? Mas como compensa muito, é um jogo que bem bacana, que vai te compensar e tal. Tem um outro jogo também que é bem, bem legal, que eu não sei se vai ser retratado, mas é o Castlevania X, que eu adoro. Eu acho assim, ele é muito gostoso de jogar e tal. É, a trilha sonora dele é magnífica. Uma coisa que eu ia falar da série aqui, que eu não achei a trilha sonora tudo isso, não. Achei que poderia ter sido melhor a trilha sonora. Eu achei meio caidinha a trilha sonora.
É, foi, não sei que super batido. Eu sou uma pessoa que gosta de trilha sonora. Inclusive, eu tenho um episódio do meu podcast que a gente discute sobre trilhas sonoras. Uhum. E foi uma coisa que é uma coisa que eu adoro prestar atenção. E nisso passou batido, não consegui me convencer nesse aspecto. Então.
É, só tocou uma musiquinha na segunda temporada que remete ao jogo, que é a música principal do jogo, que é uma música bem, bem, bem conhecida dele, que eu não vou cantarolar nem fudendo. E é o único momento que você pega e fala assim, pô, mano, tem uma musiquinha aqui que lembra, que é a música do Castlevania remasterizada, mas é a única que tem, não tem nenhuma trilha sonora marcante mesmo, não.
E achei muito caída a trilha sonora.
As trilhas sonoras de todos os Castlevania são muito boas.
Uhum. Aqueles órgãos gigantescos, né, tocando atrás, bem clássico mesmo. Bom, eu não vou deixar de esquecer aqui do Nathan. Nathan, e você, cara, como é que foi a sua percepção aí, o que a tua cabeça imaginou quando acabou a segunda temporada, esse impacto da terceira, o que você tá esperando pra próxima?
É sempre muito bizarro você ver um personagem que é icônico, né, como o Drácula, ele morre e aí você fala, pô, tá, como é que vamos seguir a partir daqui, né? Como que grandes séries e grandes filmes, eles partem de um marco tipo esse, por exemplo, o que vai acontecer com os Vingadores aqui pra frente? Mas a terceira temporada pra mim foi maravilhosa, eu assisti ela praticamente num dia só, eu sentei, assisti 6 episódios, levantei pra comer e depois assisti o resto. Eu tô confiante porque os outros personagens que estão presentes, eles estão me deixando interessados. Então, eu acho que dá pra construir muito bem o que vai ser a quarta, ou potencialmente a quinta, não sei. Eles talvez vão ter que dar uma renovada, porque eu acho que não dá pra manter a mesma galera sempre, né? Talvez o trio, mas tipo, fazer um outro inimigo, assim. Mas acho que também vai ter um limite do que você pode fazer.
Os caras trouxeram até o Han de volta aí no Velozes 9. Quem é Drácula, velho?
Verdade, né?
Ai, velho, eu acabei de dar outro spoiler do trouxeram o Darth Sidious de volta, mano. Porra, o Drácula é um estralinho, cara. É só fazer uma forcinha maior, né, mano?
Se fosse pra pegar e viajar na franquia, seria interessante eles finalizarem, tipo, na quarta ou na quinta temporada, ou até mesmo fechar na quarta, e na quinta dar aqueles saltos de tempo malucos que são bem comuns no Castlevania, aparecer em 2035 com um personagem totalmente diferente, o Alucard vivo com as identidades secretas que ele pega e vai assumindo com o passar do tempo. Eu acho isso muito louco, que você fala assim, caramba, é o Alucard? Quem que é esse maluco aqui, velho? E no final das contas você acaba descobrindo que é ele. Eu acho muito louco isso no Castlevania, esses saltos de tempo maluco, que os personagens ainda são os Belmontes, ou se os Belmontes estão lá no background, mas ainda tem o Alucard, tem um ou outro vivo ainda que consegue fazer a contabilização, eu acho isso legal.
É mais ou menos o que a série da Netflix fez, né, a série do Castlevania, aquela da BBCzinha, que foram tipo 3 episódios de 1 hora. Alguém chegou a ver?
Não é Castlevania não, faça isso não, né?
Drácula. Eles pegam o Drácula e jogam pra hoje, assim, depois. E aí.
Bom, Neite, já levanta a mão aí, então a gente vai gravar, então já pode levantar a mão que você vai participar.
O jogo de Play 3 faz isso, se eu não me engano, também, né? De trazer pros dias atuais lá e tal.
Os que fazem isso são 3 do Game Boy Advanced que fazem isso.
Sim.
E do DS, eles fazem isso bem certinho. Tem toda a cronologia, acho que é o Portrait of Rain, que é pro John Morris, que joga ele na Segunda Guerra Mundial, o Julius, que é entre 99, 2000 e 2035, e a parte do que vocês jogam com o Soma Cruz, que é o Dawn of Sorrow e o Eye of Sorrow, que são bem mais pra frente.
Os de Play 3, eles são um reboot da franquia,
Esse é um reboot,
mas fica na era vitoriana, o negócio.
Mas o segundo ele vem pros dias atuais.
Eu não joguei o segundo, só joguei o primeiro. Sabia. Então preciso jogar. Inclusive baixei, tava de graça
se eu não me engano, é com o Belmont. É com o Belmont, todos são com o Belmont.
Malcard.
É com o Trevor? Não, agora não.
Não.
Não, não, deve ser o Simon. O
principal do Play 3 e do Xbox 360 é o Gabriel. É o Gabriel Belmonte.
Ah, tá.
Nessa cronologia maluca, ele é o pai do Trevor.
Entendi. Tá, porra! É bom.
É muito louca a história. É bem legal.
Vou aproveitar aqui pra jogar, que é o melhor que eu faço. Mas, bom, Pedrão, temos curiosidades aí ou vamos deixar elas pra próxima temporada?
Não tem.
Não tem, vai ficar pra próxima. Mas o que tem hoje? Ah, hoje ninguém escapa, negada. Hoje vai ter recomendações, sim, pra fechar aqui. Vamos trazer uma recomendação de cada um, começando pelo Nate. Nate, por favor, recomendações hoje.
Se vocês aproveitaram agora, eu tava mexendo no Google e fui pesquisar alguma recomendação pra série.
Danado.
É. Quem faz a voz do Trevor na série da Netflix é o Richard Armitage. Ele foi o Francis Dolarhyde na série do Hannibal, aquela que foi cancelada depois, que tem o Mads Mikkelsen como Hannibal. Então fica aí minha recomendação, e depois eles salvaram e deram uma temporada extra, e eu gostei bastante. Eu adoro Hannibal, adoro os filmes, a série é muito boa, vale a pena.
Você gosta mais é do Mads Mikkelsen, isso é a verdade.
Porque isso é verdade. Isso não tem
problema. Esse cara salva tudo que ele faz, ele salva. Ele tem problema no olho, né? Todo mundo sabe disso. Ou de remelo, ou alguma merda, ele sempre tem problema no olho. Vamos lá, Henricão, você, traga a sua.
Eu vou pegar e vou indicar um HQ, velho. Vou indicar a trilogia 30 Dias de Noite, mano.
Filha da mãe, me tirou a minha. Que filha da mãe, eu tava sem sacanagem, tava aqui, já tava olhando lá instante aqui. Tá certo, vai lá, continua.
É vampiro como vampiro tem que ser, mano. Sangue no zóio, não deixando nada pra trás.
Sim. Brilhando no sol.
Não brilhando no sol, de preferência.
A fome da desgraça, porque esses estão com fome, hein, meu camarada.
Por acaso o filme 30 Dias de Noite tem a ver com o livro?
Sim.
Quadrinho.
O primeiro é muito bom, ele é bem fiel à primeira HQ, sim.
Uhum. Sem sacanagem, hein, mano. O primeiro é foda pra caralho.
Puta merda, velho.
Eu ainda acho melhor que o quadrinho, viu, Henrique? Sinceramente falando.
Eu não gosto, porque ele mostra, apesar de não ser tão visível, ele mostra a galera se fudendo naquele período, né, velho?
Total. Gosto do estilo dos vampiros, né? O jeito que eles colocam os vampiros.
É um vampiro
tal.
Tubarão, velho. Eu falo que é um vampiro tipo tubarão. Olho preto, os dentes tudo fudido. É muito foda. Tanto o filme quanto a HQ são muito bons. Muito bons. Recomendadíssimo.
Eu acho assim, tanto a HQ quanto o filme, ela cai bastante do segundo pro... O segundo filme, ele cai bastante. Não deixa de ser ruim.
O segundo filme é um lixo.
Eu até que relevo. E a HQ também começa a cair, eu acho também. Eu gosto mais do primeiro arco da HQ. Uhum. Eu acho que o primeiro arco, se ele fecha assim, em vez de eles quererem jogar tudo, fazer uma coisa mais maluca e tal, fecha no primeiro arco e já era. Do jeito que o cara encerra, é o mesmo jeito que encerra no filme. Deixa daquele jeito. Aí eles quiseram já subir o nível da parada e perder a mão. Sabe como é que chama isso? Matrix Reload. Foi exatamente isso. Ah, excelente. Pedrão, e aí, cara?
Quer dizer que o melhor vampiro que existe é o Cassidy, de Preacher.
Filha da mãe, já vai puxar outro vampiro fudido.
Melhor vampiro. E eu tô esperando agora a adaptação da Konami aí de Sunset Riders.
Mas era sentado, viu, negão?
Melhor jogo da Konami. Minha indicação é o remake de Final Fantasy VII, né? Que saiu aí essa semana. Minha. Porra, tá bonito demais aquele negócio. Tá bonito, e eu não tenho dinheiro pra comprar aquela desgraça.
Ô, mano, você não tem dinheiro, não tem nem console pra jogar isso,
velho. Nossa, velho, que bagulho bonito. Outro bagulho bom que saiu agora, apesar de eu não jogar, é o Resident Evil 3, né?
Sim.
Saiu, tem umas duas semanas.
Tá bonitão também. Tá bonito demais, meu filho. Mano, eu não consigo nem terminar o God of War aqui. Imagine com o jogar Resident.
Bora jogar Dauntless.
Lá vem ele com essa porra.
Vai.
Lá
vem ele.
Vai, vai, Pedro. Recomenda a Daltas. Vai, por favor.
Não, deixa pra depois.
Ai, cara, eu tô aqui na onda aqui, porque o que eu vou recomendar, o Nathan falou do Mads Mikkelsen, né? E, cara, puta, eu sei que tá todo mundo com tempo aí, eu acho que eu já recomendei, já falei aqui na tropa, mas eu vou voltar a falar. Você quer passar umas duas horinhas aí com um sorriso no rosto, com uma parada de ação, bem divertida? Polar, Netflix, negada, vai
muito
assistir.
Muito bom, muito bom.
Excelente, cara. Puta merda, ó, foi assim, a Netflix, ela fez uma injustiça com o Mads, porque não chamou ele pra fazer o Geraldão. Isso é fato, já falei, volto a ressaltar. Esse cara era pra ter sido o Geralt. Mas tudo bem, o Henrique Cavill mandou muito bem, tá? Tudo bem que o Geralt tá quase explodindo nos músculos. Mas tá tranquilo, né, mano? Que o cara fez o brainstorm pro Super-Homem e já chegou já pro Geralt daquele tamanho. Mas a Netflix falou, porra, Mads, foi mal, mano, o cara era o Super-Homem, e aí, né, mano, botamos uma peruca nele, ficou legal a peruca, vamos fazer o seguinte, faz esse filme aqui, mano. Aí ele falou, ah, beleza, eu tô com um namoro ali com o Kojima, eu vou fazer esse filme aqui. E meus camaradas, que filme gostoso. Não sei, cara, eu não sei se o Pedrão já assistiu, se você já assistiu, Henrique.
Não, mas não vi.
Espetacular, velho. Desliga agora, se não tiver nada pra fazer, assiste o filme.
Eu editei o Deu a Volta sobre Polar.
Cara, é demais o filme, cara. Puta filme da hora, velho. O filme não se leva a sério, não tem nada de seriedade no filme. E é só diversão, velho. É diversão por diversão. Vale a pena, galera, vai atrás. E aí vocês vão entender por que, que a gente gosta tanto do... A gente não, pelo menos eu e o Nathan aqui, né? A gente gosta tanto do Mads Mikkelsen, porque o cara é foda mesmo, velho. Uhum. É, quem já viu... Vocês não conhecem ele, vocês já viu a galera Marvete igual o Pedrão aqui, já viu ele no Doutor Estranho, ele é o vilão. É, quem gosta de 007, ele é o vilão do 007. Mas não, ele não é vilão nesse filme aí, não. Vai assistir que é foda demais. O Kaiser, Black Kaiser. Ah, show de bola, é isso aí, galera. Vamos aproveitar aqui, Nathan, fazer mais um jabazinho aí pra galera do Todd Rec. Por favor, aproveite aqui o tempo, que o tempo... Agora, não posso mais falar que tempo é curto, né, meu? Porque agora o tempo tá da hora. Tempo vai lá. Mão
de todo mundo, enfim.
O tempo tá na mão, né?
Bom, galera, pra quem não ouviu os outros episódios que eu apareço, eu sou o Nate do Todd Rec, meu podcast tá aí em todas as plataformas. Se você quer ouvir a gente contando histórias em que a gente se expõe, histórias em que outras pessoas se expõem, contando umas histórias engraçadas, ou comentando sobre cultura pop também, a gente gosta de filosofar sobre arte, a gente tem um programa sobre trilha sonora, a gente tem um programa que a gente lançou recentemente sobre o que é arte, né, porque a gente viu um filme argentino e depois foi discutir e, enfim, aí estamos aí pra gravar amanhã também, depois da gravação desse aqui, e é isso.
Show de bola, Nate. Henrique, você achou que ia escapar? Não vai escapar não, meu camarada. Faça o seu jabá, porque o Henrique, cara, é um dos caras que fazem umas enquetes aí no nosso site /blog/ lugar onde você encontra tudo, e o Henrique já fez várias coisas e ele fez uma alteração aí numa das enquetes dele. Então, Henrique, por favor, aproveita aí e faz aí um jabazinho das suas matérias, porque a gente não te chama de oráculo de bobeira, né, meu camarada?
Bom, pra galera que curte guias, o do Constantini tá 100% atualizado com as capas, inclusive as duas da fase do Mike Carey. A gente tá sempre pegando e tentando manter o mais atualizadinho possível, e sei que a galera curte pra caramba. Com essa pau, a gente não tem a menor ideia de como vai ser o resto da publicação do Queda do Morcego aqui no Brasil, então ele está em stand-by, vamos esperar alguns próximos lançamentos, e temos alguns guias, gente, Conan, eu acho bem interessante, e a bagunça que é X-Men.
Exato, bagunça na tua, é o maior fã de X-Men que eu conheço, meu camarada. Agora, se você fizer o guia do Conan, você é o primeiro a estar lá dando ok. Ah, excelente, galera, vale muito a pena vocês conferirem lá, galera que gosta de quadrinho. Henrique faz um ótimo trabalho lá junto com o Mauricião, fizeram lá um belo guia, ficou muito bacana lá na página e inclusive nos grupos de quadrinhos. É que eu sou um cara meio calado, né, mas eu vejo, tô lá sempre olhando, sempre dando uma bizoiado, e nos grupos aí de quadrinho aí, a galera vive comentando esse nosso guia aí. Nosso não, né? O filho é do Henrique, né? A gente só põe o sobrenome nele. Mas é excelente. Vão lá, se você gosta de quadrinho, gosta desses personagens, vão atrás aí, vale muito a pena aumentar o seu conhecimento. E agora sim, chegou a sua vez, Pedrão, não foge não, vamos fazer aqui passagem do nosso serviço aqui da tropa. Sim, como é que a galera vai encontrar a gente? Ou indicar pra galera, é óbvio, né? Que a galera já encontrou a gente, se ela tá escutando é porque ela já encontrou. Vamos lá, Pedrão, passa aí pra galera.
Vamos lá, então, pra mandar e-mail pra gente, tropadeversia@gmail.com, ou comenta lá nos blogs, também acessa as matérias lá que estão no blog do Henrique, tropadeversia.com.br. Segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @tropadeversia. Pra ouvir nosso podcast, qualquer agregador, Spotify, tamo aí em tudo, é só procurar por Tropa do Erci. Tem o nosso canal no YouTube, que tá meio parado ultimamente, né? E eu tô fazendo várias lives lá na Twitch também, só procurar...
Então não tá parado tanto assim, né, mano?
Você tá não, fazendo as lives. Não, é que o YouTube e Twitch são coisas diferentes. Então,
é verdade.
Tô lá na Twitch jogando, na maioria das vezes, Dauntless. Esses dias tava jogando Need for Speed e por aí vai. twitch.tv/tropadercy.
Excelente, Pedrão. E pra quem quer dar uma mãozinha aí pra gente da tropa, olha aí. Tudo bem que estamos em tempos terríveis, mas... se sobrar algum centavo aí, ajuda nós. E como é que faz pra galera ajudar a gente aí, Pedrão?
Quem quiser ajudar nós, colabora.ai/tropadercia. A partir de R$1 você já pode ajudar a gente. Tem várias recompensas lá também, é só ver se alguma te interessa. E se você não puder ajudar a gente financeiramente, só indicando pro amiguinho já ajuda pra caramba. É isso aí.
Exatamente, essa é a nossa maior recompensa. É a galera passar a palavra pra frente. Bom, maravilha, meus amigos. Chegou a hora então de agradecer a vocês aqui por esse tempo aqui, falando, pedir desculpa aí, porque hoje a falta de inspiração está forte, a cabeça está mil aqui por aqui. Então vamos lá, Nate, muito obrigado, cara, pela participação, e já foi convidado para gravar a do Drácula aí, hein, cara.
Eu que agradeço, eu fico feliz de participar cada vez mais, vocês são gente fina, e o programa de vocês é maravilhoso, eu espero aparecer cada vez mais.
Olha aí, o Nate e o Shin vão sair na porrada daqui a pouco, virtualmente, aí, de tanto... quem é que aparece mais por aqui. Ah, sim! Obrigado, Covid, por tá deixando aqui o nosso querido Henrique tá participando aqui com a gente. pelo menos, a gente tem que ver o lado bom da vida, né, meu camarada? Porque esse cara, a gente sempre quer gravar com ele, nunca pode, agora pode, agora ele tá se lascando, agora tá gravando direto.
Agora a gente tá com tempo, tá com tempo hábil. Tô tendo pouco deslocamento. Enfurnado. Tinha que tirar alguma coisa boa dessa quarentena, né, André?
Ah, né, cara? Pô, a vida tem que... A gente tem que dar boas risadas e bater um papo com a galera. Então, valeu, Henrique, por mais esse daí. Vai se preparando que vai ter mais, meu camarada.
É nóis. Pode continuar.
Excelente, agradecer ao Pedrão, sempre o Pedrão, né? O Pedrão, valeu, brother. E aí, ó, fica calmo, hein? Luvinha e a máscara é sempre a melhor pedida pra sair de casa. Mas não vai fazer igual eu, meter toco, cacete, bolo, óculos escuros, as pessoas vão sair levantando a mão lá.
Cara, um monte, ô Pedro.
Eu percebi. Tamo junto, galera. Até a próxima.
Show de bola, então, galera. É isso aí. Agradecer a vocês, nobres ouvintes, que chegaram até aqui. Muito obrigado. Lembrando sempre a todos, brincadeiras à parte, essa coisa é séria. Fiquem em casa. Cuidem aí de vocês e do próximo. E vamos junto aí, que nós vamos passar por essa daí, dar boas risadas e fazer um encontro aí com todo mundo aí, se Deus quiser, pela frente. Mas o que tá garantido é nosso encontro na semana que vem. Então, nos vemos até lá. Falou, tchau, tchau.
Tchau. Adeus.
Abraço.
Vamos lá então, no 3, hein? Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy.
Cadê o 3, cara? Você falou no 3 e começou do nada.
É tipo, eu sou igual Máquina Mortífera. Quem assistiu entende o que eu tô falando.
Não, tô ligado.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.